Dizete Hashem, Daf Nun Alef, Tadad de Ktubot. Shalom Alechem, pessoal. Estamos na segunda linha Daf Nun Alef, nos dois pontinhos. Raul Yatom Veitoma. Vimos uma Mishnah, faz alguns da PIM, que diz o seguinte: o pai não tem obrigação de sustentar os filhos. Isso é o que fala a nossa Mishnah. Os filhos podem conseguir o sustento deles sozinhos, então o pai não tem essa obrigação de sustentar eles. Existia uma opinião que sendo que os sábios sim decretaram que o pai tem que sustentar os filhos até que eles tenham bar mitzvah, bat mitzvah, tenham a maioridade. Existe uma questão se essa é a halakha na prática, porque de qualquer forma os chamim sim falam que é adequado que a pessoa sustente os filhos. O que acontece é que se uma pessoa falece e deixa filhos e filhas, então pela Torá quem herda os bens desse falecido são os filhos homens. Porém, os chamim decretaram que as filhas dele têm prioridade com relação ao sustento. Ou seja, os bens dessa herança vai ser primeiro usado para sustentar as filhas e o que restar vai ficar com os herdeiros. Explicamos mais ou menos essa halakha por cima. O pai é aquele que é o responsável de casar as filhas. Agora que ele faleceu, quem é que vai casar elas? Então, os chamim decretaram que a filha vai ser sustentada do dinheiro da herança. Nesse meio tempo, o dinheiro que ela vai conseguindo, ela vai guardar, fazer um pé de meia, para ajudar ela a se casar. Também o dote que ela vai levar para o casamento, que vai ajudar ela a se casar, também vai sair da herança desse pai. E existe uma questão, vimos uma questão no Daf anterior. O que acontece se o pai não deixou imóveis? Ele só deixou objetos, metaltelim. Existe uma questão se as filhas vão se sustentar desses metaltelim ou não. Se o pai deixou uma casa, por exemplo, e os herdeiros vão alugar essa casa, óbvio que a filha vai sustentar desse aluguel. O que acontece se o pai não deixou nenhuma casa, nenhuma fábrica, nenhuma terra? Deixou só objetos. Será que as filhas vão se sustentar desses objetos? Será que esses objetos estão compromissados ao sustento das filhas ou não? Vimos Rav Amruna, ele fala que não. Elas não vão se sustentar dos objetos. E vimos algumas opiniões que dizem que sim. Sobre isso fala Raul Yatom Veitoma. Tinha um órfão e uma órfã, perderam o pai, vieram para Rava para saber o que fazer com o sustento, o que fazer com a herança. Rava disse para eles: ou seja, eram filhos menores de idade, então tinham nomeado um apotropos, um responsável para cuidar dessa herança. O pai não tinha deixado terras nem imóveis, só deixou objetos. Então Rava disse: deem para esse filho suficiente sustento para ele também sustentar a irmã dele. Então aparentemente Rava sustenta que a filha vai sustentar dos metaltelim, também dos objetos móveis da herança. Amrinei Rabanan e Rava, os sábios falaram para Rava: Vehamar de Amar Memkarke Velume Metaltelim. O Senhor próprio que disse que as filhas não vão se sustentar dos objetos móveis, somente dos imóveis. E você acabou de dizer que essa filha vai se sustentar dos metaltelim da herança? Benemezone, essa lacra também se aplica tanto com relação ao sustento das filhas. Benektubá, tanto uma mulher cobrando a ktubá do marido, ela só vai cobrar a ktubá dos imóveis desse marido, não dos objetos móveis. Digamos que o marido faleceu. Agora, essa viúva vai cobrar a ktubá dela somente das objetos imóveis, não dos móveis, não dos metaltelim. O Ben Leparnassá, tanto com relação ao dote de uma filha, a filha só vai receber o dote da herança da parte imóvel, não dos metaltelim. Amar leu, falou Rava, ilu ratzá shifchá lecham shou, milo yavina le. Fala Rava, o que eu quis dizer que vão dar sustento para esse filho, esse herdeiro, para sustentar também a irmã dele, dos objetos da herança, não é de graça. Se ele te falasse para os apotrópolos responsáveis sobre a herança que ele precisa de uma ajuda, uma escrava que ajude ele, lavar a roupa dele, cozinhar para ele, Milo e Avina, não é verdade que iam dar para esse herdeiro dinheiro suficiente para pagar, comprar uma escrava? Então, qual os que narra de Katarta? Então, Rava disse, com certeza agora que a irmã dele que precisa do sustento, então Rava disse, ela vai ajudar ele, ela vai lavar a roupa dele, vai cozinhar para ele e vai receber o sustento em troca disso, mas não de graça. Ou seja, Rava sustenta que se o pai deixou imóveis, as filhas se sustentam desses imóveis, sem fazer nenhum serviço. Porém, se o pai deixou uma herança móvel, metal, telina, objetos, então a filha vai ter que ajudar o herdeiro e vai receber o sustento dela em troca. Continuamos. Tandra vai falar a Braita. Echad nechassim sheyesh lehem achrayut, ve'echad nechassim she'en lehem achrayut. Tanto bens imóveis quanto bens móveis. Os bens imóveis são chamados yesh lehem achrayut, porque eles podem se comprometer a uma dívida. Se a pessoa pega dinheiro emprestado, as terras que ele tem no momento do empréstimo, caso o empréstimo foi escrito num documento e assinado por duas testemunhas, existe um compromisso sobre as terras desse devedor que pegou o dinheiro emprestado. Caso ele venda essas terras e na hora do pagamento não tem dinheiro para pagar, o credor vai cobrar daqueles que compraram essa terra e vai tirar a terra deles. Esse que comprou a terra e deu a terra para o credor vai voltar para aquele que vendeu a terra, que era o lover, o devedor da dívida, e vai cobrar o dinheiro dele de volta. Isso só se aplica com bens imóveis, por isso são chamados nechassim sheyesh lehem achrayut, são bens que podem se comprometer a uma dívida. Mas tanto nechassim she'en lehem achrayut, tanto com relação a objetos que não se comprometem a dívidas, se a pessoa vende, motzi'in lemazon isha velabanot. Caso uma pessoa faleça e os herdeiros herdaram imóveis, bens móveis, tiramos esses bens, parte deles dos herdeiros, para sustentar a viúva e para sustentar as filhas. Dever é essa opinião de Rebbe. Então Rebbe sustenta que as filhas vão se sustentar também dos bens móveis, os objetos da herança. Rebbe Shimon ben Elazar, me fala Rebbe Shimon ben Elazar. Nechassim sheyesh lehem achrayut, relação a imóveis. Motzim labanot milabanim. Caso a pessoa deixou filhos e filhas, então vamos pegar parte do lucro das terras, vamos tirar isso dos herdeiros, vamos dar para o sustento das filhas. Velabanot milabanot, se falecido deixou só filhas, então as filhas vão herdar o que ele tem. Vamos pegar dinheiro e distribuir sobre todo. Entre todas as filhas dele, tanto maiores de idade quanto menores de idade, vão receber partes iguais. Velabanim mirabanim. E se o falecido deixou só filhos homens, vamos distribuir igualmente esses bens imóveis entre todos. Velabanim mirabanot. E se, caso ele deixou filhas maiores de idade e filhos menores de idade, e as filhas menores de idade se apossaram dessas terras, tiramos delas e damos para os filhos homens que vão herdar esse pai pela Torá. E as filhas vão se sustentar do lucro dessas terras, porém essas terras pertencem aos filhos homens. Benechassim merubim, fala Bishmon ben Elazar, tem um porém. Isso é só se tem bastante herança, tem suficiente para sustentar todos. Avalo labanim mirabanot benechassim muatim. Porém, o que a gente não faz aqui, se o pai não deixou tanta herança assim, lo labanim mirabanot, se tem filhas e filhos, nós não vamos tirar essa herança das filhas para sustentar os filhos. As filhas têm prioridade no sustento delas depois que o pai falece, como nós explicamos. Então, primeiro elas vão se sustentar, e se sobrar alguma coisa, os filhos vão se sustentar. Porém, se não sobrar, eles vão ter que achar serviço, achar trabalho para se sustentar. As filhas vão ter prioridade, porque a natureza da filha é mais aversa a ir procurar trabalho, oferecer serviço. É mais um papel do homem, então os filhos vão ter que fazer isso. Isso que falamos é só com relação a objetos imóveis, fala Rabi Shimon ben Elazar. Tiramos dos filhos, damos para o sustento das filhas, etc. Nechassim she'en lehem achrayut, porém agora bens móveis, objetos. Motzi'in labanim inabanim, caso o falecido só deixou filhos homens, vamos distribuir igual para todos os filhos. Velabanot minabanot, caso o falecido deixou filhas, somente filhas, vamos distribuir entre todas igual. Velabanim minabanot, caso ele deixou filhas maiores de idade e filhos menores de idade, então as filhas estão tomando conta desses objetos, vamos tirar delas essa herança. Vamos dar para os filhos. Shimon ben Elazar sustenta que as filhas não vão se sustentar dos objetos da herança, caso o pai não deixou imóveis não vão ter sustento, vão ter que oferecer serviço. Avalô la banot minabanim, isso que falamos agora. Lola banot, não vamos tirar para as filhas minabanim dos filhos. Os filhos homens vão herdar os objetos e as filhas mulheres não vão herdar, não vão receber sustento dos objetos da herança. Mesmo que em geral a Alahá é como o Rebbe, quando um sábio discute com ele, a Alahá é sempre como ele. Então no caso aqui deveria ser a Alahá como o Rebbe, que as filhas recebem sim o sustento da parte móvel da herança. Aqui é uma exceção à regra, a Alahá é como o Rebbe Shimon ben Elazar. Rava, como falou Rava, Ilcheta Alahá é mimekarke, virou mimetautele. Essas Alahotos se aplicam a imóveis, não há objetos, bem lektubá, tanto uma mulher cobrando a ktubá, depois que o marido divorciou ela, ou ele faleceu, ela só vai receber a ktubá, ou do dinheiro que está disponível, ou de terras que esse marido vendeu, mas não de objetos que ele vendeu, bem lembizone, também com relação ao sustento das filhas de um falecido, ela vai receber o sustento somente da parte imóvel da herança. Bele parnassá, também o dote que ela vai levar para o casamento, ela só vai pegar da parte imóvel da herança, não dos objetos. E essa é a halakha, aparentemente, para nós que fica aqui a Gemara. Começamos uma nova Mishnah. Lo katav la ktubá. Digamos que um marido não escreveu a ktubá para a esposa dele. É proibido continuar a casa do sem a ktubá. A ktubá tem muitas funções. Uma das funções é que o marido, ele vai pensar muitas vezes antes de divorciar a esposa dele. Porque se ele vai ter que divorciar, ele vai ter que pagar uma quantidade considerável de dinheiro. Então ele vai pensar mais antes de divorciar ela e, por consequência, vai tratar ela melhor, vai investir mais no Shalom Bay deles, porque não quer ter briga com a esposa. Um dos motivos é porque não quer ter que se divorciar dele e pagar para ela a ktubá. Então é uma forma de uma manutenção do casamento, essa ktubá. Porém, um casal se casou e não escreveu a ktubá, e ele faleceu, ele se divorciou dela. Agora, o que ele deve a ela? A ktubá é um documento que o marido se compromete a cumprir deveres para a esposa. Agora, ele não se comprometeu. Quais obrigações ele tem, mesmo que ele não escreveu na ktubá? Fala, Mishnah, betulá gová matá, e nuvá maná mané. Uma mulher virgem que se casa merece 200 moedas de ktubá. Uma mulher não virgem que se casa merece 100 moedas de ktubá. Moedas são moedas da época, são os zuzim. Mesmo que ele não escreva no documento que ele deve isso para a mulher, ele está obrigado, me preencheu na Ebedin, porque isso é uma obrigação que o tribunal colocou sobre ele. Independente se ele escreveu na Ketubah ou não, ele está obrigado. Katavla Sadecha Vemane Tachat Matainzus. Para a Mishnah, fulano escreveu na Ketubah, eu te devo 200 moedas, para uma mulher virgem, por exemplo. Para ele falou, essas 200 moedas só vão ser cobradas de um campo que vale 100 moedas. E ela aceitou isso. Em outras palavras, ela perdoou 100 moedas. Ela quer esse campo, ela perdoou. Velo katav la kol nechassim de itlia achraim le ktubater. Ele não escreveu na ktubá, e o resto dos meus bens estão comprometidos à sua dívida da ktubá. Se ele não falou que as minhas outras terras também são comprometidas para pagar a ktubá, completar as 200 moedas que ela merece. Fala Mishnah Hayav, mesmo assim ele tem que pagar 200 moedas, mesmo que ela aceitou um campo que vale 100 moedas, ele não pode deixar de pagar as 200 moedas. Shoutnai pedindo, porque isso é uma obrigação rabínica. Faz parte da manutenção do casamento que ele deva 200 moedas para ela, para que ele não queira se divorciar dela. Isso fala nossa Mishnah, ela não pode perdoar isso. Continua a Mishnah. Coloca a tavla im tishtabai. O marido não escreveu na ktubá caso a esposa dele, Deus nos livre, sequestrada, ele se obriga a resgatar ela, pagar o resgate e devolver ela como esposa dele. Uma mulher de um não coelho que foi raptada pode continuar casada com ele, falar Mishnah, mesmo que tenha um receio que ela foi violentada, infelizmente. Porém, uma mulher de um israel, um não coelho que foi violentada, pode continuar casada com ele. Se fosse um coelho, ela não poderia continuar casada com ele. Ele não escreveu na ktubá que ele está obrigado a resgatar ela e devolver ela como esposa. O Bekoen, caso ele seja Coen, então ela é uma Coen, é esposa de um Coen, ele não escreveu a Adrina Clemedinater, que eu vou resgatar você e vou devolver você para a casa do seu pai. Ele não escreveu isso para ela. Hayav, mesmo assim, tem essa obrigação. Sheutnai Bedin, porque é uma obrigação que os Hachamim colocaram sobre ele, independente se ele se obriga ou não, ele se compromete ou não está obrigado já pela lei rabínica. Nishbit Hayav Livdotá. Caso ela, portanto, se ela foi sequestrada, ele tem a obrigação de resgatar ela, mesmo que não tenha sido na Ketubá. Ve'imamarare Gita Ve'ktubatam Ve'tivdei Datsma. Caso ele diga, estou me divorciando dela, ele manda um documento de divórcio, um get para ela, manda com o dinheiro da Ketubá também, e que ela se resgate, ela pague o resgate ela mesma, e Norashai, ele não tem esse direito. Porque na hora que ela foi raptada, ele já se obrigou a resgatar ela. Agora, se ele vai se divorciar, ele não vai se isentar do que ele já está obrigado. Já tem a obrigação de resgatar ela, porque ela foi sequestrada dentro do casamento. Então, mesmo que ele vai querer divorciar ela, enquanto ele está sequestrada, não vai adiantar. Não tem como se isentar disso. Lakta hayav lerapotá. Caso a mulher ela fique doente, ele tem que pagar o tratamento dela. Amarare gita vektubatá. O marido diz, aqui está o divórcio dela, aqui está a ketubá dela, e que ela pague o tratamento com o dinheiro dela. Ele pode. Por quê? Porque o marido não tem a obrigação de sustentar a esposa caso ele faça um acordo com ela. Ela vai trabalhar, o salário é dela, e ele não vai sustentar ela. Caso ele queira o salário dela, o que é direito dele optar por adquirir o salário que ela ganha do trabalho dela, ele tem a obrigação de sustentar ela. Agora ele fala que não vai pagar o tratamento dela, que é como se fosse o sustento. Por quê? Porque está se divorciando dela. Ele tem essa autoridade. Porque o marido, em essência, não tem a obrigação de sustentar a esposa. Ele pode optar por não sustentar e falar para ele trabalhar. Então, se ele vai se divorciar dela, ele não precisa pagar o tratamento dela. Fala, Mani, como qual a opinião vai a nossa Mishnah? Rabi Meir é como Rabi Meir. Por quê? De Amar, falou Rabi Meir, cola pochet. O marido, ele não pode optar por dar menos do que 200 moedas de ketubá para a esposa dele que se casou virgem, ou 100 moedas, 100 zuzim para a mulher não virgem que se casou com ele. Ele não tem essa opção. Mesmo que ela perdoe isso, essa relação que eles fazem no casamento é como se fosse uma relação proibida, porque os Hamim não apoiaram esse casamento que não tem esses valores de ketubá. A ketubá é um direito da esposa de receber, porém, a função da ketubá é uma manutenção de um casamento. Para que ele trate ela bem, ele não divorcie ela por qualquer motivo, os caminhos determinaram um certo valor da ketubá. Então, falando a primeira, ela não tem como perdoar isso. Então, a nossa Mishnah, que disse que o marido não escreveu 200 moedas de ketubá para a esposa dele, ou 100 para a maná, ele não tem essa autoridade, ela não tem como aceitar a ketubá sem esse valor, porque ela não tem como perdoar isso. Então, essa parte... Então, se vê que a nossa Mishnah é como Rabi Meir, de ir a Biudá, porque se fosse como Rabi Yudá, Rabi Yudá disse, Ratzá kotev la betulá shtar shel matayim, vei kotev edit kabati mimcha mané. Fala Rabi Yudá, caso o marido chega para a esposa dele e fala, antes do casamento, ele chega e ele fala, eu não quero dar para você 200 moedas de ketubá, mesmo que você merece. Ela fala, tudo bem. O que ele faz? Ele escreve 200 moedas na ketubá, e ela dá para ele um recibo. Eu recebi de você 100 moedas, mesmo que isso é mentira. Fala, Yudá, é possível fazer isso. Vela maná mané, vei kotev et kabat im hachamishim zuz. A pessoa se casa com ela não virgem e diz, eu não quero te pagar 100 moedas de ketubá se for necessário. Ela fala, tudo bem. Então ela dá um recibo para ele que ela recebeu 50 moedas ou outro valor. E ele dá uma ketubá que ele está devendo para 100 moedas. Então ele vai ter que pagar só a diferença. Fala, Yudá, é permitido. Porque fala, Yudá, a ketubá é um direito da esposa. Se ela quer abrir mão desse direito, é direito dela. Então a nossa Mishnah não é como Rabi Yudá. Porque no caso da nossa Mishnah, ele não escreveu o valor da ketubá. Fala a nossa Mishnah, ele tem que pagar o valor cheio da ketubá. Mesmo que ela aceitou uma ketubá que não tem esse valor, ela perdoou a ketubá. Ela não tem essa autoridade de perdoar. A obrigação rabínica dele pagar para ele esse valor faz parte da manutenção do Shalom Bayit, da paz do casamento deles. Emacema, porém, como você vai explicar a continuação da Mishnah? Katav la sadesha de mané, tachan matayim zuz, velo katav la kol nechassim de it leachrayim lektubatech. O caso da nossa Mishnah diz, o marido falou, eu devo para você 200 moedas de ketubá, porém, para pagar essa dívida de 200 moedas, eu estou comprometendo um campo que vale 100 moedas. E ela aceitou. E ele não escreveu que o resto dos bens dele também estão comprometidos a essa dívida. Fala nossa Mishnah, ele tem que pagar 200 moedas. E se ele não tem bens, ele tinha terras. Ele vendeu terras que ele tinha na hora do casamento, que ele vendeu. Depois estão compromissadas a Ktubá. Então ela pode ir, aparentemente, pegar esses compradores e resgatar, pagar, cobrar essa Ktubá dessas terras. Shoutnai Bedim, porque é uma obrigação do marido, primeiro, se obrigar a pagar a Ktubá cheia e também comprometer as terras que ele tinha na hora que ele se casou, na hora do Kiddushin, estão comprometidas a Ktubá. Atan, como qual opinião vai essa parte da Mishnah? De Rabiudá, vai como Rabiudá. Da Amar Achrayuta Utsoferu. Rabiudá sustenta que se tem um documento de uma dívida e não está escrito lá explicitamente que as terras do devedor estão comprometidas a essa dívida, está Utsofer. Vamos considerar que o escriba que escreveu esse documento se esqueceu de escrever essa parte, porém, por padrão, todo documento de dívida tem comprometimento das terras do devedor para pagar essa dívida. Se ele vende essas terras depois que ele pegou emprestado o dinheiro, não adianta. O credor vai lá, pega essas terras de quem comprou e cobra a dívida. Então a nossa Mishnah vai como Rabi Yudá. Aqui o marido não escreveu na Ktubá que os bens dele, os imóveis dele, estão comprometidos ao pagamento da Ktubá. O que a nossa Mishnah fala não adianta nada. A mulher pode ir para o comprador da terra que o marido tinha na hora do casamento e cobrar a Ktubá de lá. Esse comprador vai voltar para esse marido e vai cobrar o valor que ele pagou por esse campo, que esse campo foi resgatado dele. De Rabi Meir, porque se a nossa Mishnah fosse como Rabi Meir, Ha'amar, Rabi Meir disse, Ahrayut lavta utsoferu. Rabi Meir disse, isso é a falta de descrito no documento que tem um comprometimento das terras não é considerado um engano do escriba. Caso não esteja escrito explicitamente no documento, o cobrador não tem direito de cobrar de terras vendidas. Então, se um credor emprestou 100 moedas para um devedor, o devedor tinha uma terra que vale 100 moedas na hora do empréstimo, e no documento do empréstimo não está escrito o Shibud Nechassim, o comprometimento das terras desse devedor, e ele vendeu essa terra, o credor ou ele vai cobrar do que o devedor tem, ou não vai cobrar. Não vai poder cobrar da terra que ele vendeu, porque fala a Bemeir, Ahayut Lavta Otsoferum. Isso não está escrito, o comprometimento das terras. Não vamos supor que é um engano do escriba que ele esqueceu. Vamos falar que é proposital. Que não escreveram no documento esse comprometimento, é proposital. E é como se o credor tivesse abrido mão do direito dele de cobrar de terras vendidas. Letra como fala a Mishnah. Matzash Tarechov. Uma pessoa achou um documento de uma dívida perdido na rua. Viramos a página. Imesh Bainachrud Nechassim Loyachzir. Fala a Mishnah, fulano achou um documento de empréstimo na rua, se está escrito nesse documento de empréstimo que as terras do devedor são comprometidas à dívida, Loyachzir, esse que achou o documento na rua, não pode devolver para o credor esse documento. Fala Rashi, mesmo que o devedor ele confessa, ele diz, eu não paguei a dívida ainda, devolvam para o credor, não pode devolver para o credor. Por quê? Porque o tribunal, na hora do pagamento dessa dívida, se o devedor não tem dinheiro, vai cobrar de quem? De alguém que comprou a terra comprometida a essa dívida. E temos um receio de um complô. Temos um receio que, na verdade, esse devedor já pagou a dívida. E ele falou para o credor, olha, vamos fazer um complô aqui, vamos combinar um plano. Qual é a trama deles? Eu vou falar que eu não paguei a dívida para você. Mas na verdade eu já paguei, mas eu vou falar que eu não paguei. Para quê? Para que te devolvam um documento da dívida. E se é escrito que as minhas terras são comprometidas à dívida, vamos fazer o seguinte. Eu não tenho dinheiro para te pagar essa dívida. O tribunal vai falar para você, credor, cobrar de fulano o que comprou a terra de mim. Vamos pegar essa terra dele e vamos dividir essa terra. Para não acontecer uma situação dessas, esse que achou um documento de dívida na rua, perdido, e está escrito lá o comprometimento das terras, não pode devolver para o credor, porque temos um receio que eles fizeram essa trama propositalmente. Ele vai na credor de Hassim, caso no documento não tenha escrito o comprometimento das terras do devedor, e a Hassim, o que achou esse documento na rua pode devolver para o credor. Caso o devedor ele diga que não pagou a dívida, ele pode devolver. Porque o tribunal não vai cobrar de terras vendidas, porque não está escrito no documento o comprometimento das terras. Então isso fala para Meir que se não está escrito o comprometimento das terras, nós vamos falar o fato de não estar escrito é porque é um engano do escriba. Na verdade, por padrão, sim, existe um comprometimento das terras. Rahamim, os sábios discutem com o Rabi Meir, e Hadze ve Hadze lo yachzir. Fala Rahamim, tanto um documento que está escrito explicitamente o comprometimento das terras, o compromisso, tanto um documento que não está escrito, você não pode devolver para o credor esse documento. Por quê? Shebedin Ifraim, porque de qualquer forma o tribunal vai cobrar de terras que foram vendidas. Por quê? Porque a Rahayu Tzofer, como o Rabi Meir disse, que o fato de não estar escrito o compromisso das terras é considerado um engano do escriba, mas na verdade, por padrão, sim existe. Então, pergunta para Areixa Rabi Meir. Começa a misturar com o Rabi Meir. Rabi Meir disse que a mulher não pode perdoar parte da Ketubá. Ela merece 200 moedas, ela não pode perdoar parte disso. Se perdoou e fizeram uma relação proibida. Rabi Meir disse que a mulher pode escrever um recibo para o marido, pode perdoar parte da Ketubá. Nossa Mishnah não fala assim, então começa a Mishnah como Rabi Meir. Vesefer Abiudá, e a continuação da Mishnah que diz que mesmo que o marido não escreve Shibu Nechassim, o compromisso das terras dele para Ketubá, isso é irrelevante. É como se ele tivesse escrito. É como Rabiudá, que diz Achrayut Taut Sofer. Se não existe o compromisso das terras, consideramos que é um engano do escriba e na verdade existe o compromisso. Então a continuação da Mishnah é como Rabiudá. Porque se fosse como Rabi Meir, o fato de não ser escrito no documento o compromisso das terras, significa que o que cobrou, ou seja, no caso a mulher, perdoou esse compromisso. A nossa Mishnah diz que não é considerado que ela perdoou nada, é um engano, esqueceram de escrever. E existe um compromisso, então o começo da Mishnah vem com uma opinião e o final vem com outra opinião. Berrit Inakula Rabi Meir. Se você quiser explicar que toda a Mishnah é como Rabi Meir, então a pergunta é: por que então, se o marido não escreve o compromisso das terras, Shibud Nechassim, é considerado que ele escreveu? Como se fosse um engano do escriba que esqueceu de escrever? E fala na Veshanele Rabi Meir ben Ketubá Lestari, talvez Rabi Meir diferencia entre a Ketubá e outros documentos de dívidas. Com relação a Ketubá, talvez Rabi Meir sustenta que isso é uma obrigação do marido de se comprometer e comprometer os bens que ele tinha, as terras que ele tinha na hora que ele casou, para o pagamento da Ketubá. Então, se existe um traibedin, uma obrigação que os rabinos colocaram sobre ele, de escrever na Ketubá isso, se não escreveram na Ketubá, então, não significa que não existe esse comprometimento, esse compromisso das terras dele para a Ketubá. Significa que foi um engano do escriba, o escriba esqueceu. Porque com relação a outras dívidas, um empréstimo normal, não existe uma obrigação do devedor de comprometer as terras dele para a dívida. Se não escreveram no documento, fala Rabi Meir, é proposital, o credor abriu mão desse direito de cobrar as terras que o devedor tinha na hora do empréstimo. Será que, talvez essa é a opinião de Rabi Meir, então toda a Mishnah seria como Rabi Meir? Fala um Mishnah nele, Rabi Meir não diferencia entre os dois. Apesar de como fala a Braita, Hamishah Govir Mina Mechuradim. Tem cinco cobradores que só podem cobrar de bens que o devedor tem na hora da cobrança. Não tem compromisso de terras. Perot Beshevach Perot. É um assunto diferente, porém vamos tentar explicar agora. Perot Beshevach Perot significa um ladrão que roubou uma terra. Fulano viajou e tinha uma terra, veio um ladrão e roubou essa terra, se apossou da terra e vendeu para fulano a terra. Vendeu para, digamos, para Reuven essa terra. Agora, Reuven vai trabalhar a terra, investiu na terra, melhorou a terra, plantou e deveria colher agora o usufruto que ele deveria ter. Chega o dono do campo verdadeiro, digamos Shimon, chega e vai cobrar a terra. Fala, Reuven, o que você está fazendo no meu campo? Esse campo é meu. Reuven diz, eu comprei de fulano esse campo, na verdade era roubado. Agora, Reuven vai voltar para o ladrão, vai falar, olha, eu te paguei pela terra, eu investi dinheiro para melhorar a terra e tinha frutos aqui que eu deveria colher e não vou colher. Você tem que pagar tudo isso. Então fala a Braita que esse ladrão vai ter que pagar do dinheiro que ele tem agora. se ele tinha uma terra e vendeu, a terra não está compromissada ao pagamento dessa perot e shevach perot, dessas frutas que ele deveria receber e do investimento que essa pessoa investiu no campo. O que ele explique melhor por que não existe compromisso das terras do ladrão para esse Reuven? Pode mandar um e-mail, mas isso não é nosso assunto agora. A pessoa que se casou com uma mulher que já tinha filhos, ele se comprometeu a sustentar esses filhos da mulher dele, não filhos dele. Ele só tem esse compromisso de sustentar eles das terras e dos bens que ele tem na hora do pagamento, não bens que ele tinha na hora do casamento com essa mulher. Não existe compromisso de bens com relação a isso. Um documento de dívida que não está escrito lá o compromisso das terras. Não existe esse compromisso das terras. O Ktubat Isha She'el Ba'achrayut, o Ktubat da esposa, e não está escrito lá o compromisso das terras. Não existe. Então, Mashmakre de Amar Achrayut Lafta Utsoferu. Quem é esse que sustenta aqui, se não está escrito o compromisso das terras no documento, não existe. Esse compromisso não consideramos que é um engano. Consideramos que é proposital, que o cobrador abriu mão disso. Rabi Meir, é a opinião de Rabi Meir. Vektani, e essa breta disse, Ktubá Tishá. A breta diz que é a mesma da reconhece a Ktubá. Se o marido não escreve na Ktubá o compromisso das terras dele para Ktubá, não existe esse compromisso. Então, a nossa Mishnah, que fala na sequência que sim existe esse compromisso, mesmo que o marido não escreveu no documento da Ktubá, não é como Rabi Meir. Então, volta a pergunta, o começo da Mishnah é como Rabi Meir, e o final é como Rabi Yudá? Fala, Ibaitema Rabi Meir, ve Ibaitema Rabi Yudá. Podemos espremer a Mishnah tanto como Rabi Meir como com Rabi Yudá. Ibaitema Rabi Yudá, pode ser que como Rabi Yudá. O começo da Mishnah diz que, não como Rabi Yudá aparentemente, que se o marido não escreve 200 moedas de Ktubá e a mulher aceita isso, não, isso é indiferente, ela tem que receber a quantia que os reis decretaram. E Rabi Yudá diz que ela pode escrever um recibo para ele, que é falso. É mentira, ela fala que eu já recebi 100 moedas, ele só me deve 100. Isso é uma diferença muito básica, fala Gmar entre os dois casos. No caso da nossa Mishnah, esse marido não ele escreveu na Ktubá algo diferente da obrigação dele. Ele não escreveu que ele deve 200 moedas, estando contra um decreto rabínico. Então, isso não vale, ele tem que pagar o preço cheio. No caso de Rabi Yudá, o marido escreveu na Ktubá 200 moedas, como obrigação dele. Ela escreveu para ele um recibo. Isso é diferente. Ele não foi contra o decreto rabínico. Ela escreveu para ele um recibo. Então, indiretamente, não vai ter que pagar o preço cheio. Porém, ele se comprometeu a pagar o preço cheio. Isso é diferente. Então, pode ser que a nossa Mishnah inteira é como Rabi Yudá. Iba e tema Rabi Meir. Pode ser que a nossa Mishnah inteira é como Rabi Meir. Mai chayav dektan emina mechurarim. E a continuação da Mishnah que diz que fulano não se obrigou a pagar 200 moedas, ele escreveu só que ele vai pagar 100 moedas desse campo que vale 100 moedas. Fala a Mishnah, ele está obrigado a pagar. Se ele tem que pagar 200 moedas, mas não de bens que foram vendidos. Mas no princípio tem que pagar como se ele tivesse obrigado ao compromisso das terras dele e tivesse comprometido as terras dele para a dívida da Ktubá, mesmo que ele vendeu uma terra, ele tem que pagar o preço cheio. Fala, mas talvez não, talvez que a Mishnah disse que ele tem que pagar mesmo que não escreveu o compromisso das terras, significa que não é constante que a mulher perdoou ele, aceitou um campo que vale 100 para uma dívida que vale 200, como se ela tivesse perdoado e funcionasse isso. Falar, mas aqui, que não, que a Mishnah diz é que ele tem que pagar 200 moedas preço cheio, mas não de terras que ele vendeu. Terras que ele vendeu, está vendido, e ela não vai cobrar de lá, porque ele tem que pagar preço cheio de coisas que ele tem no momento da cobrança da Ktubá. Continuamos. Loka Tavla. A nossa Mishnah diz que o marido não escreveu que vai, ele se obriga a resgatar a mulher dele caso ela seja sequestrada. E a nossa Mishnah diz que é indiferente, tem que resgatar ela. A maravilha de Shmuel. O pai de Shmuel falou uma alaha com relação a mulher que fez a relação que foi assediada. Este de estreia. A esposa de um estreia. Que normalmente falamos que se ela é assediada, ela não se proíbe para o marido. Fala o pai de Shmuel, Shenen, Sassura Lebala. Se ela é assediada, ela não pode continuar casada com o marido dela, mesmo que não é Cohen. Por quê? Temos um receio que o começo da relação ela foi forçada. Porém, quem diz que no meio da relação em diante ela não parou de espernear e ela aceitou? Então fala, ah, o pai de Shmuel, temos esse receio, e pode ser que aconteça isso. Então na dúvida ela se proíbe para o marido, porque na dúvida ela traiu o marido dela. Eita, vê Rav, levou a de Shmuel. Rav perguntou para o pai de Shmuel. Nossa Mishnah diz que o marido deveria escrever na Ketubá é que se você for sequestrada, eu vou te resgatar e vou te devolver como a minha esposa. Então você vê que ela é permitida para ele. E o pai de Shmuel disse que não. Temos um receio quando a mulher é raptada, temos um receio que ela foi violentada por esse que sequestrou ela. Uma istik. O pai de Shmuel não respondeu. Kare Rav, a lei da avó de Shmuel. Rav, ele mencionou um passuk sobre o pai de Shmuel. Sarim Atzru Bemilim. Pessoas importantes, grandes ministros. No caso, o pai de Shmuel, um grande sábio. Atzru Bemilim. Foram bloqueados com um argumento. Perguntaram para ele alguma coisa. Vekaf Yassim Lefiem. Porém, eles colocaram um objeto na boca para tampar, para não responder. Ou seja, ele tinha a resposta e não quis responder. Mai Itle Lemim. Qual seria a resposta que ele teria? Beshuei Aikilo. Porque são dois casos diferentes. No caso da nossa Mishnah, é um caso que a mulher foi raptada. Não temos certeza que a mulher que foi raptada foi violentada. Então fala, também o pai de Shmuel vai concordar que ela pode continuar casada com o marido dela. Temos uma dúvida se ela foi abusada. E temos uma dúvida se ela, no meio da relação, aceitou a relação. Parou de espernear. Então, uma vez que é uma dúvida sobre outra dúvida, permitimos, vamos fake seca. Porém, o pai de Shmuel fala num caso que com certeza ela foi violentada. Então, nesse caso, fala o pai de Shmuel, temos receio que ela, no meio da relação em diante, ela parou de espernear, ela aceitou fazer a relação com esse que começou forçando ela, então ela se proíbe para o marido. São dois casos diferentes. Não, a avó de Shmuel, onde deixar ele da Rahmana, ele machucar a Hadla. Quando a Torá diz que uma mulher de um não coelho pode voltar a continuar casada com ele, somente a mulher de um coelho que foi violentada, ela não pode mais continuar casada com esse coelho. Então, qual é esse caso que a esposa de um não Cohen ela pode continuar a casa da Cohen mesmo que ela foi violentada? O caso é que os testemunhas viram que ela esperneou do começo ao fim da relação. Tenho certeza que ela não aceitou no meio trair o marido dela. Porém, o pliga de Rava, o pai de Shmuel discute com Rava. De Amarava disse Rava, Kosh etchilata beones besov beratzon, afilo yomet anichulo. Um caso que a mulher começou a ser violentada e no meio ela aceitou fazer a relação, ela caiu na tentação e aceitou fazer a relação. Vieram pessoas tirar esse homem e ela disse, deixa ele, porque mesmo que ele não tivesse vindo a me assediar, eu teria alugado ele, contratado ele para fazer a relação proibida comigo. Mesmo que ela fala isso, ela pode continuar casada com o marido dela. Não é considerado que ela traiu o marido. Por quê? Maitama Yetzer Albasha. Por quê? Porque o instinto dela conquistou ela. Ou seja, ele forçou ela a fazer a relação. No meio ela aceitou fazer a relação com ele. E ela até falou, não parem ele. Porém, ela foi forçada a isso também. Ela foi forçada a fazer a relação por vontade. Então isso é considerado que ela foi assediada. Não é considerado que ela traiu o marido. Ela perdeu o livre-arbítrio dela no meio desse assédio e ela aceitou. Então, não é considerado que ela traiu ele. Tareka Batidera vai falar a Breta também. O Passuk diz, a mulher que não foi forçada a fazer a relação proibida, a Surah é proibida para voltar, proibida para o marido, porque traiu o marido. A Nitpasa Muteret. Porém, se ela foi forçada, então ela pode continuar casada com o marido que não é coelho. Porém, o Passuk diz, nesse caso, depende se ela foi forçada ou não. Porém, existe um outro caso também, que ela ramuda. Tem uma mulher que, mesmo que ela não foi forçada, ela pode continuar casada com o marido. Qual é? Mas que começou a ser forçada, ele pegou ela à força e ela estava esperneando, e no meio ela parou de espernear. Ela aceitou. Então você comurava nessa braita, que mesmo que ela aceitou no meio, é como se ela foi forçada a isso também. Não como o pai de Shmuel. Tareira, tem uma outra braita, que essa vez ela é como o pai de Shmuel. Veio no passa a Surá. Se a mulher não foi forçada a fazer a relação e traiu o marido, ela não pode continuar casada com o marido. Hanit passa, por isso ela foi forçada a mulher, ela pode continuar casada com o marido. Veja que a Heret já foi para o Shinit passa a Surá. por isso que você fala VRI, somente nesse caso esse é o critério. Se tiver aqui um outro caso diferente, mesmo que ela foi forçada, ela não pode continuar a casa com o marido. Veizu, quem é ela? Zu Eshet Kohen, é a esposa de um Kohen, que é proibida de continuar casada com o marido, mesmo que ela foi forçada do começo ao fim. Ela fez a relação com alguém que não podia casar com ela nesse momento, porque ela já está casada com esse Kohen. Ela não pode continuar casada com o Kohen. A maravilha Amar Shmuel fala, ele tem o nome de Shmuel, Mishum Abishmuel, nome de Abishmael. Veinu Nitpasa Asura. Quando a mulher não foi forçada a fazer a relação proibida, ela não pode continuar casada com o marido. A Nitpasa, porém, se sim foi forçada a muter, ela pode continuar. Tem outra que, mesmo que ela não foi forçada a fazer a relação proibida, porém ela pode continuar casada com esse marido, ser permitida para ele. Quem é ela? Uma mulher que o casamento foi um engano. Ou seja, a mulher casou com o marido dela, porém um casamento condicional. O casamento só vai valer se, por exemplo, ela pagar para ele uma quantia de dinheiro. E nesse interim, que já casaram, a condição não se cumpriu ainda, ela não pagou essa quantidade de dinheiro para ele, então o casamento não se concretizou definitivamente. E ela traiu ele nesse meio tempo. E depois ela não pagou a dívida, não pagou essa quantidade de dinheiro para ele. Então, retroativamente, ela não era casada com ele. O casamento dependia de uma condição, que ela ia pagar essa quantia de dinheiro para ele. Ela não pagou, então o casamento nunca existiu. Então, mesmo que ela traiu ele no meio, não é considerado que ela traiu o marido, porque retroativamente o casamento se cancelou. Então ela pode voltar a casar com ele. Isso fala que a mulher que se casou com uma condição, mesmo que ela já tenha filhos, ela pode falar, eu não vou cumprir a condição, e pode ir embora sem divórcio, porque o casamento dependia de uma condição, e se não tem condição, o casamento nunca existiu. Continua, mas a vida fala a vida. Harinash de Ganvum. Mulheres que foram sequestradas por ladrões, por sequestradores, podem voltar a casar, pode continuar casada com o marido, porque avaliamos que ela foi forçada a fazer a relação, não quis, caso isso aconteceu. Amreleira bananeira viuda, falaram sábios para a viuda. Nós sabemos de mulheres que são sequestradas e oferecem pão, cozinham para os sequestradores, agradam eles. Então poderíamos avaliar que elas querem continuar com eles e querem fazer a relação com eles. Então elas não são forçadas a ficar com eles, estão agradando eles. Fala a vida, Mahmat Ira. Fazem isso por temor, tem medo que eles vão castigar elas, então eles agradam eles. Porém, tudo é teatro, ela está forçada a isso. Vaka Meshal Haneugiri. Tem mulheres que são sequestradas e esses sequestradores vão para uma guerra. E elas ajudam eles na guerra, mandam entregar flechas para eles. Então, poderíamos interpretar que elas gostam deles e se vão fazer a relação com elas, não é um assédio, estão traindo o marido. Mahmat Ira, fala a verdade, também é por temor. Elas não querem que os sequestradores pensem que elas querem que eles morram, porque eles podem castigar elas, então elas agradam eles dessa forma, mas é tudo um teatro, elas são forçadas a isso. Porém, Vadai Shafkino Ve'azan Minafshayu Assíria, porém com certeza uma situação que os ladrões falam, pode voltar para os seus maridos, e elas optam por ficar com eles, isso é óbvio que elas são proibidas para o marido, estão traindo o marido. Continua a Tandra, mas uma outra breta. Uma mulher que foi sequestrada para fazer a relação com o rei, ela é considerada que ela foi forçada a isso, e ela pode continuar casada com o marido. Porém, a mulher que foi sequestrada por ladrões, fala essa braita, não é considerado que ela, se ela foi violentada lá, não é considerado que ela foi forçada a isso. Nos fica na frente por quê? A braita fala ifra, ao contrário, que a mulher que foi sequestrada pelo rei é considerado que ela fez por vontade própria, se ela foi sequestrada por ladrões, é considerado que ela fez a relação forçada. Na Malchuta Malchut Lokash, não é difícil essa contradição entre os dois casos do rei. Rabi Malchut Ahashverosh, Rabi Malchut Ben Netzer. Tem dois tipos de reis. Tem um rei como Ahashverosh, que é um rei muito, muito poderoso, que dominava praticamente o mundo inteiro. É um rei tão grande que essa mulher que foi levada para fazer a relação com o rei, ela não tem uma hipótese que o rei vai pegar ela como esposa. Então ela é 100% forçada a fazer isso. Porém, Rabba Malchut Ben Netzer tem outro tipo de rei, o rei da máfia. Ben Netzer é um ladrão, como um chefe de uma máfia. Então, nesse caso, uma vez que ele é um rei, rei da máfia, porém, não um rei tão grande assim. Então, existe um pensamento que, da mulher, que ela vai fazer a relação com ele, talvez ele vai pegar ela como rainha. Rainha da máfia. Então, existe um receio muito grande que ela fez a relação por vontade própria com ele, e por isso ela se proibiu para o marido. Listuta, listuta, locacha. Essa contradição, no caso do que o ladrão roubou ela, não é difícil, porque Rabbi Ben Netzer, a Breta diz que ela não pode continuar casada com o marido se ela foi sequestrada por um ladrão, e esse avalia que ela fez a relação proibida com ele, é o chefe da máfia, que ela teria interesse de fazer a relação com ele, para ser pega como esposa dele, chefe da máfia também. Rabbi Nistim de Alma, isso que a Breta diz que se ela foi sequestrada por um ladrão, ela não se proibiu para o marido, porque ela foi sequestrada por qualquer ladrão, não para o chefe da máfia. Ela não tem nenhuma hipótese de nada aqui. Ela, com certeza ela não tem nenhum interesse com ele. Então avaliamos que ela fez a relação 100% forçada e ela pode continuar casada com o marido. Continuou. Benetzer, Hatam, Karele, Melef, Barra, Karele, Listim. Uma letra chama Benetzer, chefe da máfia de rei. Outra letra chama ele de ladrão. E, falando assim, Gabi Ahasverosh, Listim, comparado com Ahasverosh, que abre também isso no rei, Ahasverosh. Esse chefe da máfia é um ladrão, é um simples ladrão. Gabriel Stim de Alma, porém, comparado com um ladrão comum, Melechu, esse Benetzer, o chefe da máfia, é considerado um rei. Então, depende da perspectiva. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não pegamos o próximo DAF. Vamos ver o próximo DAF, um caso, não tão feliz, mas um caso que acontece, que uma mulher estava casada com o marido estava vivo e ela foi sequestrada. E o marido tem a obrigação de resgatar ela, porém o marido faleceu antes de pagar o resgate. Será que os herdeiros dele têm que pagar o resgate da viúva do pai deles? Digamos que não é a mãe deles. Ou será que eles não têm essa obrigação? Vamos ver no próximo dar essa questão com muito mais. Vamos entrar na Mishnah, que é uma escrita de outras alahot, que mesmo que o marido não se compromete na Ketubá, ele tem que cumprir com a esposa dele. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.